apenas 10% do conjunto da habitação social em Portugal. E, portanto, é necessário pensar esta política numa parceria forte com os municípios, com fundos destinados a este efeito, de modo a que a maior parte das perdas do inverno e dos ganhos do verão, por falta de cobertura nos edifícios, onde falta um material de isolamento nas janelas, coberturas e fachadas, onde os mais pobres dos mais pobres sentem o efeito das ampliações térmicas, possa ser corrigido. E é, portanto, possível responder às dificuldades da crise Covid com a criação de emprego, com investimento público, com políticas de combate à pobreza energética que tenham um fundo, que respondam ao pano de fundo da nossa crise atual, que é a crise climática e as alterações e a subida da temperatura no planeta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. As questões ambientais têm hoje uma centralidade e uma importância inegável. Saudamos este debate no Dia Mundial do Ambiente, mas impõe-se que se ponha o dedo na ferida. É preciso ir às causas e não se pode continuar a ignorar a origem dos problemas ambientais, não só a nível do clima, porque senão nunca acertaremos na solução. O que criou afinal a emergência ambiental foi a produção desligada das necessidades, foi a produção concentrada no lucro, foi a privatização de setores essenciais e a predação de recursos. Neste sistema não importa o desperdício, a criação de necessidades insustentáveis ou a poluição, se isto tudo for em nome da maximização do lucro. Se for preciso exemplificar, há uns meses o PCP propôs aqui que as produtoras e distribuidoras de produtos utilizassem embalagens estritamente necessárias, embalagens de plástico estritamente necessárias, uma coisa básica. Mas era impossível, gritaram, porque não se pode limitar o marketing para termos menos desperdício e resíduos. Mas quando foi para pagar os sacos de plástico, quando se fala de fiscalidade verde e pôr o povo a pagar a fatura, aí sim já é possível. Os problemas ambientais não se resolvem com mecanismos financeiros e especulativos, senão estaríamos bem. Nem é com a taxação de comportamentos individuais para depois fechar os olhos aos grandes poluidores e predadores de recursos. Mais um exemplo, a grande resposta da União Europeia para o ambiente, que Portugal acata, é o mercado de carbono. Ora bem, compra-se e vende-se licenças para poluir e até se pode ganhar direito a poluir mais plantando uns eucaliptos ou financiando uma empresa num país subdesenvolvido, podendo até continuar a poluir da mesma maneira ou até mais. Na prática, não existe nenhuma intenção de reduzir emissões, porque senão definiam-se através de um normativo específico para os gases de efeito de estufa e fazia-se uma transição para energias menos poluentes em respeito pelo desenvolvimento dos países. Isto é apenas um novo negócio, é apenas alta finança e pouca ecologia. Vamos então falar de medidas concretas, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Portugal precisa mesmo é de uma viragem nas políticas ambientais. Quando vai dotar o Estado da capacidade de controlar parâmetros ambientais? A APA, o ICNF, o IGAMAOT, o CEPNA vão continuar a perder trabalhadores e meios? Vamos ter mão nos setores dos resíduos? Ou vamos ter uma verdadeira política de reciclagem? Os aterros vão continuar a infernizar as populações? E o desperdício? Quando vão aprovar a proposta do PCP de combate à obsolescência programada, poupando recursos e melhorando a vida do povo? Ao nível da água, continuaremos na senda da privatização ou vamos ter uma política que promova um uso racional? Os rios vão continuar sem vigilância ou vai haver proteção dos caudais e ecossistemas? E os transportes? O passo social foi a medida ambientalmente mais justa dos últimos anos. Tirou pelo menos 50 mil carros por dia da circulação só em Lisboa. Depois do PS, PSD e CDS votarem contra e do BS abster, o PCP conseguiu aprovar esta medida em 2017, mas é urgente investir nos transportes públicos para que tenham mais qualidade e as pessoas não andem apinhadas como andam agora em tempos de Covid. E a ferrovia é agora que vai ser a sério? A produção nacional vai ser uma prioridade ou vamos continuar a baixar a cabeça às imposições da União Europeia e continuar com o crime ambiental que é mandar vir de longe podendo produzir local e de maneira equilibrada? Não é tempo de apagar responsabilidades do sistema de produção capitalista nem de intenções vazias. Muito macro e pouco micro. É tempo de enfrentar os interesses económicos que querem que tudo isto se perpetue. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A recuperação económica de Portugal tem que ser compatível com o clima. Portugal estará na Presidência da União Europeia no primeiro semestre de 2021. A ONU, a União Europeia, governos e ambientalistas estão de acordo. A pandemia é uma oportunidade para acelerar a descarbonização. As prioridades do semestre europeu e o quadro financeiro plurianual mantêm-se. Transição energética e climática. Para um melhor posicionamento português no acesso a esses fundos, fundamentais para a retoma europeia, a aposta em projetos ecologicamente responsáveis e inovadores é decisiva para o futuro português. Existe o compromisso da neutralidade carbónica até 2050. E o que está aqui em causa é precisamente o futuro do planeta. O Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, é precisamente essa oportunidade. Portugal, por exemplo, ao nível da produção de energia descentralizada, no caso do solar, não chega ainda a 3%. Devemos fazer uma aposta no investimento da infraestrutura verde em detrimento da nova infraestrutura cinzenta. A aposta na eficiência do uso e da distribuição da água também deve ser uma prioridade. Portugal tem uma elevada dependência do sistema energético português em combustíveis fósseis. O caminho para uma transição energética mais eficiente requer um pacote de medidas que passam pela criação de um Plano Nacional de Mobilidade centrado na rede ferroviária, que passam por uma aposta forte nos transportes públicos e nos novos modos de mobilidade nas nossas cidades, que passam pela criação também de mecanismos específicos que a própria banca possa ter para empréstimos com fins de eficiência energética, pela promoção do teletrabalho ou pela criação de uma política de incentivos à renovação do equipamento industrial, ou seja, dotarmos a nossa indústria de tecnologia de ponta, que é a tecnologia que permite mais eficiência, mais competitividade e baixar os consumos de energia. Hoje temos este debate de urgência no Dia Mundial do Ambiente para discutir as questões climáticas. E bem, o CDS entende que há uma prioridade para o país, há uma prioridade para a Europa e há uma prioridade para o mundo que passam pela economia circular, pela economia verde e pela transição energética. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN. Por favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Não vale a pena repetir que temos que reduzir emissões, adaptar o país aos efeitos das alterações climáticas e proteger os ecossistemas. Temos mesmo é de agir. E temos de agir de forma planeada, pensando a longo prazo e utilizando da melhor forma os escassos recursos financeiros que temos. E por essa razão o PAN apresentou já um projeto de lei de bases do clima para que a redução das emissões seja obrigatória e não apenas conversa, para que o Parlamento, as universidades e as organizações não-governamentais de ambiente sejam corresponsáveis nas políticas da descarbonização, para que o país tenha efetiva capacidade de enfrentar os efeitos das alterações climáticas, como seja através de intervenções na orla costeira, na gestão da água, na prevenção dos incêndios e da desertificação, e que tudo isso faça de forma menos onerosa para o país. O Sr. Ministro apresentou recentemente a estratégia para o hidrogénio focada numa primeira fase num projeto em Sines a desenvolver pela EDP. Prevê um investimento de 7 mil milhões de euros e apoios públicos na ordem dos 900 milhões de euros. Mas não altera as metas de redução de emissões, apenas introduz mais uma tipologia de energia renovável. Ora, se o hidrogénio não está no roteiro de neutralidade carbónica, se o hidrogénio não é mencionado no Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, pergunto-lhe, Sr. Ministro, não faria sentido antecipar as metas da descarbonização? Como é óbvio, o PAN está a favor das energias renováveis, não é isso que está em causa. Venham o hidrogénio, venham todas as outras. O que está em causa é a opção do Governo dirigir quase 1 mil milhões de euros de verbas dos contribuintes para apoiar a indústria da refinação química, do aço, das minas e do cimento na sua descarbonização. Parece-nos que quem tem que pagar a descarbonização dessas indústrias são os seus acionistas e não o dinheiro dos contribuintes. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, como justifica esta opção? Fez estudos económicos comparativos com outras energias renováveis? E em contraponto, que apoios vai dar às pessoas para investirem em microprodução e armazenamento de energia nas suas casas e no autoconsumo? Que apoios vai dar às famílias mais desfavorecidas para tornarem as suas casas mais eficientes e mais quentes no inverno e reduzir a fatura da eletricidade? Quanto, Sr. Ministro, vai investir para preparar o país para os efeitos das alterações climáticas? E não estamos a falar de colocar mais areia nas praias, que todos os anos o mar leva. Estamos a falar de identificar as zonas inundáveis e arranjar soluções para as populações afetadas e de garantir a existência de água potável e de combater a desertificação do sul do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. É a vez dos Verdes, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Sras. E Srs. Deputados. Hoje celebramos o Dia Mundial do Ambiente, cujo tema escolhido para 2020 foi a biodiversidade. A biodiversidade, seja uma espécie ou todo um ecossistema, é vital para a saúde e o bem-estar dos seres humanos. A qualidade da água que bebemos, os alimentos que consumimos e o ar que respiramos dependem da boa saúde da natureza. Nunca se falou tanto de ambiente, de alterações climáticas, de descarbonização e sustentabilidade, como em 2019. Milhões de jovens manifestaram-se porque sentem o futuro do planeta e, sobretudo, o seu futuro comprometido e exigem que se faça mais, que se enfrentem os problemas e que se coloquem em prática políticas sérias de comprometimento com o ambiente e com os cidadãos. Na COP25, também em 2019, o Sr. Primeiro-Ministro afirmou que Portugal estava na linha da frente das políticas ambientais. E o Sr. Ministro do Ambiente foi a Madrid afirmar que estávamos a fazer o que é preciso e que Portugal não vai admitir que os outros não façam o mesmo. Hoje mesmo, o Sr. Ministro do Ambiente insistiu nesta narrativa e, pelo menos na identificação de planos, devemos estar mesmo na linha da frente. Passados 6 meses, aqui estamos nós, a discutir as políticas ambientais que não foram aplicadas, as promessas que foram esquecidas e a relembrar, vezes sem conta, que em nome de mais uma crise, mesmo uma crise que ninguém esperava, não vale tudo. Será, Sr. Ministro, que a urgência para a proteção da biodiversidade se coaduna com o avanço na exploração de gás natural na Batalha em Pombal? Ou com a construção do aeroporto no Montijo, numa área de reserva natural do Tejo? Será, Sr. Ministro do Ambiente, que a preservação da biodiversidade rima com a exploração de lítio em solos classificados como património agrícola mundial e em baldios? A nós parece-nos que a urgência desta exploração rima com destruição. Portugal já sofreu com os efeitos devastadores do processo das alterações climáticas, com os extremos climáticos severos que tiveram consequências brutais, como os grandes focos florestais que não acreditávamos que alguma vez acontecessem, ou com a tempestade Leslie, ou mesmo a tempestade que no último fim de semana assolou a Beira Baixa. Hoje enfrentamos mais um momento que não se podia imaginar. Mas mesmo com uma epidemia como a da Covid-19, continua a ser necessário o combate por uma natureza rica em biodiversidade e ecossistemas funcionais. Em momento de confinamento, de paragem parcial da economia, muito se ouviu falar sobre a qualidade do ar, sobre a diminuição do ruído e sobre o regresso de alguns animais que não se atreviam a aproximar-se dos centros urbanos. O problema, Sr. Ministro e Srs. Deputados, é que no que à biodiversidade e à defesa da natureza diz respeito, há um vírus que é, pelo menos, tão difícil de debelar como este. O vírus do lucro, da ganância, que não se importa com a destruição daquelas. E é esse que temos também de combater. Não vale tudo. O planeta, os homens e as mulheres que aqui vivem, não aguentam. Os Verdes, que iniciaram esta luta há quase 40 anos, não se cansarão de o dizer. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. E para encerrar esta primeira ronda de intervenções, tem a palavra o Sr. Ministro.